Eu peço os colegas de vereador que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de maio de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudalo.
Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador Adecaliton. Por motivo de saúde, ele não pôde estar presente. Também não pôde estar presente hoje o nosso amigo Jesse James. Eu peço o secretário para fazer a leitura da ata da última sessão.
Ata da 8ª sessão plenária ordinária. Aos 27 dias do mês de abril do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reunidos para a abertura do ano legislativo, os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé Dainei, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarco Rodrigo da Silva, Badeu Luiz Pereira Júnior e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu a senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, ausência justificada. Após a oitiva do hino nacional, o presidente Edivan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Expediente. Lida e aprovada a data da sessão anterior sem ressalvas. Ordem do dia, comunicado do número CM 1111-67-2015, do Ministério da Educação. Lida as indicações número 1 e 2 de 2015, de autoria dos vereadores, do vereador Adicarton Rodrigues da Silva, e número 13 e 14 de 2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lida os requerimentos 1 e 2 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e número 1 de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Ivan da Costa Melo, Bruno Eduardo Martins Almeida, Agamenon Artung de Oliveira, brasileiro, Marlene Silva Noleto, Glaucia Martins de Almeida, José Maria Souza, Maria José da Silva Santos e Fábio Dias Ferreira. Expediente. Presidente Edivan coloca o projeto de lei 2/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração da lei 361/2010. Que institui a lei geral da microempresa e da empresa de pequeno porte do município de Guadalupe e da outras providências. Em discussão. Uso a palavra durante a discussão dos senhores vereadores Adicarton, Surama, Dr. Fernandes e Amadeu Júnior. O presidente Edvan permite que o agente de desenvolvimento Maurério Porto preste esclarecimento sobre o projeto de lei. O presidente Edvan coloca o presente projeto em votação. Projeto de lei 2002-2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração da Lei 361/2010, que institui a Lei Geral da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte do município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Edvan coloca o projeto de lei 3/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde funcionou a cadeia pública e o antigo fórum de Guadalupe. Destaca-se que a finalidade será para abrigar a Ciretran e o espaço da cidadania de Guadalupe. Em discussão. Uso uma palavra durante a discussão dos senhores vereadores Adicarlton, Surama, Edvan, Jaci James e Amadeu Júnior. Projeto de lei 3/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde funcionou a cadeia pública do antigo fórum de Guadalupe do estado do Piauí. Destaca-se que a finalidade será para abrigar a Ciretran e o espaço da cidadania de Guadalupe. Em discussão é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Aprovados pedidos de autorização legislativa dos senhores Janielson Macalisson Araújo Brito, Maria das Graças dos Santos, Maria Aparecida Barros Miranda, Maria da Soledade de Oliveira Bezerra, Ivonilda Alencar dos Santos, Radley Oones da Silva Santos, Erundina Barbosa Fortes, Dina de Souza Correia Cardoso, Maria Vicência de Miranda, Douglas Araújo Silva, José Hamilton Mestre, Nelson Pinheiro da Luz, Marcos Felipe dos Santos, José Jefferson Cordeiro, Antônio Geraldo Guerra, Maria Socorro Farias Araújo, Francisco das Chagas Ribeiro, Raimundo Pereira da Silva, Luiz Moraes de Lucena, Elisete Oliveira da Silva, Adailton Pereira Messias, José do Nascimento de Barros, Edvaldo Pereira de Miranda, Glicério Virgínio Noleto, Francisco da Costa Barbosa, Elizabeth Pereira da Silva, João Ademir da Silva, Marcelo Maria de Matos, Carlos Rafael Santos Oliveira da Silva, Francina Souza da Silva, Antler Jorge Pereira Sobrinho, Anderson Martins Moreira, André Fleimique Ferreira Lopes, Leócio da Costa Rodrigues Vieira, Hernandes Alves Moreira, Crislene Souza Alexandre, Wagner Roberto Silva Matos, Francisca Paula de Souza, Amélia Moreira Ramos Ferreira, Vanderlei Santos Carvalho, Gleiciane Ferreira dos Santos Rodrigues, Erisvan Alves de Souza, Maria da Cruz Noleto, Francisco de Sá Coelho, Wagner Noleto Rabelo e Josias Antônio de Oliveira, por unanimidade. Tribuna livre, o presidente Edvan facilita a palavra aos vereadores. Usa os vereadores Adicarlton, Surama, Jaci James, Eda Inês, Amadeu Júnior e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a sessão. E eu, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavrei e pedi a digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, secretário, para fazer a leitura.
Ofício 179-2015, Guadalupe, 30 de abril de 2015, senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. O assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos presente encaminhar esta augusta casa o projeto de lei 4/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a execução da lei orçamentária para o exercício de 2016. Certo de que o presente projeto será devidamente apreciado e aprovado pelos nossos vereadores, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tabata Larice Bozinho de Carvalho, controladora municipal. O projeto de lei 2004, de 30 de abril de 2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. já foi distribuído por cópia a todos os nobres colegas vereadores. Convite, SEDEG, Secretaria Municipal de Educação, sobre 43 anos. Um pouco de nossa história. Tudo teve início no ano 60, quando foi criado o Ministério de Minas e Energia, onde foi instituída uma comissão para analisar a exploração do potencial energético do rio Parnaíba. Construída-se uma barragem, a Companhia Hidrelétrica Boa Esperança Coeb. O Centro Educacional Ebenezer Gueiros, SEDEG, por ocasião de seus 43 anos de existência e excelência na prestação de serviços educacionais, convida Vossa Senhoria para participar das atividades em homenagem a esta instituição de ensino, de acordo com a seguinte programação. Quarto e quinto ano, no dia 30 de abril de 2015, visita ao Farol de Educação. Dia 4 de maio, hoje, momento saúde. Ginástica Ritibar, da professora Ana Cristina. 5 de maio, amanhã, palestra Os Valores, com a professora Cida Lima. 6 de maio, palestra A Importância da Higiene para a Saúde, com a professora Mauritânia Oliveira. E visita aos platôs de Guadalupe. 7 de maio, visita aos prédios dos três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. 8 de maio, piquenique no Clube Mandacaru. Isso foi tudo do quarto e quinto ano. Sexto ao nono ano. 4 de maio, hoje, palestra Atividade Física de Qualidade de Vida com o professor Ribamar Saraiva Cipriano. 5 de maio, palestra Sexualidade e Qualidade da Vida com a professora Josélia Cavalcante. 6 de maio, palestra A Importância da Higiene para a Saúde, com a professora Elvia Almeida. 7 de maio, palestra Na Hora de Formação do Cidadão, com o pastor Gessiano Vieira. 8 de maio, palestra Combate às Consequências do Uso de Droga, com Lindalva Menezes, secretária municipal da Juventude. Balada da Escola Ginásio, às 18 horas, premiação dos times e da bicicleta mais original. Apresentação de dança zumba. Escolha do garoto e garota SEDEG 2015. Bingo, tudo no dia 8 de maio. É esse o convite que acaba de ser lido.
Nós temos aqui alguns pedidos de autorização superfície de terrenos. Foi lido na última sessão. Eu pedi o secretário para novamente fazer a leitura. E logo em seguida nós colocaremos em discussão e em votação.
Ivan da Costa Melo e Lucicleide Medeiros de Lucena. Quadra 41, lote 22, centro, medindo 20 por 49, 980 metros quadrados. Glaucio Martins de Almeida, lote 11, aliás, quadra 11, lote 1A, bairro Bela Vista, 665 por 25, no total de 170 metros quadrados. Marlene Silva Nuleto, isso aqui já foi lido ou outro? Marlene Silva Nuleto, quadra 21, lote 6, Bela Vista, 11 por 30, 330 metros quadrados. H. Menon. H. Menon Arthur de Oliveira, brasileiro, quadra 2, lote 215, cruzeta, 15,45, 675 metros quadrados. Fábio Dias Ferreira, 15A, da quadra, lote 8, centro, 12 por 26, 312 metros quadrados. Maria José da Silva Santos, quadra 7, lote 7, coqueiro, 13 por 45, 585 metros quadrados. Dona Norma Martins Almeida, quadra 13, lote 12, cruzeta 12 por 30, 360 metros quadrados. José Maria de Souza, quadra 18, lote 22A, Bela Vista, 24 por 13, 312 metros quadrados.
Ok, foi feita a leitura dos processos que tinha aqui. Eu pergunto a algum vereador, quer fazer alguma discussão? Algum vereador quer fazer algum comentário? Então eu peço o presidente da comissão para fazer a leitura do relatório.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, mais uma vez a gente está aqui para fazer a leitura de um dos pareceres, mas esse relatório, meu parecer, vai valer para todos os lotes que foram lidos anteriormente pelo secretário Doutor Fernandes. Parecer requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e as pessoas postulantes, referente aos terrenos também lidos e indicados pelo secretário da Casa. Trata-se presente de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter imprescindível autorização legislativa para a celebração do contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e as pessoas postulantes. No caso presente, verifica que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou o documento necessário cumprindo as exigências do decreto número 2/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Prazo legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê o inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito autorizar a concessão do direito real de uso de bens dos municípios, e, em concordância com o artigo 34, inciso 1º e 35 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 46 da Lei 11.977, de 7 de junho de 2009, e com os artigos 1.369 e 1.377 do Código Civil Brasileiro vigente. Dos votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal e seus artigos 34, inciso 1º, 35, 94, inciso 7º, bem como com os artigos 46 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e com os artigos 1.369 e 1.377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós, da comissão, Amadeus Pereira Júnior, presidente José Gomes Sobrinho, relator, e Jéssica Lima de Miranda, membro, votamos pela sua aprovação. Sendo este o relatório e adiantando meu voto, pela concessão e favorável à concessão.
Meu voto é favorável.
Vereador Amadeu Júnior votou favorável. Vereador Zé Danei votou favorável. Vereadora Ana Lúcia.
Abstenção.
Vereadora Sorana.
Favorável.
Vereador Jesse Ramos.
Favorável.
Vereador Doutor Fernandes.
Favorável.
Vereador Alberico.
Favorável.
Vereador Edivan também vota favorável. Algum colega vereador quer mudar seu voto? Continua prevalecendo a mesma votação. Então, 8 votos a favor e uma. Não, 7, né? 7 votos a favor e uma abstenção. Por meio da pauta do dia, também as concessões dos terrenos. Nesse momento, eu faculto a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da tribuna tempo livre. Algum vereador? Vereadora Ana Lúcia. Vereador Vereador Surana. Vereador Zé Denis. Vereador Jesse Ramos. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Doutor Fernandes. Vereador Alberico. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, senhora vereadora, senhores vereador, povo de Guadalupe, meu boa noite. De já, quero dizer ao povo de Guadalupe, da minha ausência, atenda bem, por favor, da minha ausência segunda-feira, motivo de saúde, foi justificado aqui pelo presidente desta casa. E aí dizer que ainda hoje, 8 dias depois, ainda não estou totalmente recuperada. Essa virose que está por aí, que está derrubando muita gente, né? Então a gente está vendo lá no hospital a situação que está. Pessoas idosas. Hoje encontrei lá duas senhoras, uma de 96 anos e uma de 92 anos, com essa virose. Aí vocês imaginam o quanto sofrimento, o quanto está passando todas as pessoas, né? Inclusive as crianças estão sofrendo muito. Dizer e pedir à administração municipal com relação à limpeza pública do nosso município. Está desejando muito, deixando muito a desejar, dizer que nós temos já conhecimento científico que essa virose também é transmitida através do mosquito, do Aedes, dizer que a gente pede, porque a gente sabe que está acabando o inverno e que nesse período a gente também está sabendo, pelas reportagens nacionais, que a questão da dengue no nosso país, esse ano, se alastrou de maneira que está assim assustadora. Dizer que a gente tem que tomar as providências antes que aconteça as coisas. Dizer e pedir mesmo, porque a gente pede, já vi aqui vários vereadores pedindo a respeito da limpeza pública do nosso município, mas que não, na realidade não se faz nada. Se uma administração está pagando um serviço, porque aquela pessoa que está limpando o nosso município, fazendo a coleta de lixo, não está sendo de graça, não. Ali está sendo pago. Está sendo pago com recurso do município. Então, é preciso que se exija que o serviço seja bem feito. Começaram uma capina lá no bairro Vila Boa Esperança já há mais de um mês. Há mais de um mês, ou muito mais de um mês, que não, vereador Adivan, teve a oportunidade até de falar aqui. Começaram a capina, pararam. De repente, juntaram lá um monte de lixo na rua, deixaram lá também. Aí a gente pergunta por qual motivo. Não tem empresa que está fazendo serviço? Por que você não faz bem feito? Não está sendo pago? Ou não estão pagando? Ou estão pedindo favor a essa empresa? Ou então é preciso que tudo isso fique esclarecido, que o povo de Guadalupe tome consciência. Sou eu como vereadora, mas é cada guadalupense. Que tenhamos consciência que é um trabalho público, é um serviço público. Subtende-se e se sabe que sendo público, pertence ao povo. Pertencendo ao povo, o recurso pertence a cada um de nós. Então, é preciso que cada um guadalupense preste atenção, veja o serviço que está sendo realizado na sua rua. Se não for como deve ser, reclame, vá aos meios de comunicação, vá à prefeitura, venha à Câmara Municipal e reclame. É preciso que todo mundo faça alguma coisa. Porque se a gente fala, pede, reclama, e não se tem uma resposta nunca de nada nessa cidade. Não se tem uma resposta com relação à saúde do nosso município. Não se tem uma resposta com relação à educação. Não se tem uma resposta com relação de maus serviços prestados à nossa comunidade. E não se vai ter nunca. Vamos esperar até quando? E por qual motivo o poder público não nos dá uma resposta? falamos e vamos continuar falando. Sugiro que se comece uma limpeza pública de capina no bairro e assim termine. Porque para começar, fazer uma rodoz e sair já ir para um outro bairro, para quê? Só para dizer que começou o serviço? Para mostrar para alguém que o serviço está sendo feito? E na realidade o benefício ao povo nenhum, porque não está sendo nenhum. Então, o que fizeram lá na quadra, e falo, porque moro lá, estou lá toda hora, estou vendo a situação que está no nosso bairro.
Com relação às senhoras também, eu tive aqui a oportunidade de ouvir vários vereadores, inclusive vereador AD, vereadora Surama, muitos outros vereadores do nosso município, bastante preocupados com a situação da questão da encenação da droga no nosso município. Do falta de controle. Nós temos essa consciência. Nós falamos aqui já há muitos anos atrás. Nós pedimos já há muitos anos atrás que se fosse feita alguma coisa. Mas nada foi feito. Eu fico assim me questionando quando eu vejo vários vereadores pedindo casa de recuperação, pedindo que se instale casa de recuperação no nosso município. Mas, como eu sou assistente social, trabalho nessa área, tenho uma certa vivência nessa área, o que eu vejo hoje no nosso município é a questão da prevenção. Nós teríamos e temos que trabalhar a prevenção no nosso município. Se hoje nós já queremos, necessitamos, estamos urgentemente pedindo uma casa de recuperação, é porque o desmando vem de muitos anos. Porque se a gente previne, antes se previne. Aqui não, aqui a gente está partindo já para o tratamento. Se eu já vou para o tratamento, é porque realmente eu deixei muita coisa para trás que não fiz nada. Porque se eu tivesse prevenido, se eu tivesse começado a prevenção nesse município, um trabalho de prevenção há 5 a 10 anos atrás, hoje, com certeza, nós não estaríamos aqui pedindo com urgência que se instalasse uma casa de recuperação de drogados no nosso município. Então, é com tristeza, é com muita tristeza que eu vejo a preocupação de vários vereadores e vejo a ânsia de se trazer de imediato uma casa de recuperação para o nosso município, quando nós estamos aí com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens totalmente solto, sem nenhum trabalho de prevenção. Então é preciso, nosso município, eu como vereadora tive a oportunidade de apresentar já nessa casa vários projetos nesta área social, inclusive na área de prevenção de drogas. Infelizmente, nunca recebemos um respaldo do poder público municipal em colocar nenhum projeto que a vereadora Lúcia e tantos outros vereadores apresentaram nesta casa, nesse sentido de prevenção de drogas no nosso município. Talvez por ter sido a vereadora Lúcia que tenha tido apresentado, mas eu até faço um apelo que o prefeito ou qualquer um outro vereador apresente o mesmo projeto. Eu não irei me chatear de maneira nenhuma. Eu só gostaria de ver o nosso município trabalhando na prevenção, porque é o nosso futuro. Nós vamos trabalhar hoje com as crianças, prevenção com as crianças, com adolescentes, para a gente ver o resultado daqui a 10, 15 anos. Que se trabalha com prevenção é assim. Agora, não se fazer nada, em tempo nenhum, hora nenhuma, chega aqui, a onde está o nosso município hoje, precisando urgentemente de que nós sabemos e nós temos consciência de uma casa para recuperar a questão das drogas no nosso município. Então, é com tristeza que eu falo nesse sentido, mas estou aqui achando errado que nenhum vereador esteja solicitando, esteja atrás, esteja se empenhando para conseguir uma casa de recuperação no nosso município. Mas eu falo com tristeza por esse motivo, porque a gente tinha que ter trabalhado uma prevenção, a gente tinha que ter feito um trabalho muito antes. Mas como nosso município não fez, mas todo tempo é tempo. Existe leis, projetos de leis belíssimos no nosso município para se trabalhar com jovens, com as crianças. Mas que, infelizmente, o nosso município ficou sem dar a mínima atenção aqui à nossa casa, ao pedido dos nossos vereadores, a solicitação, tantas solicitações que nós fizemos, não escuto. Que o prefeito Allen me perdoe a franqueza, mas hoje eu quero dizer que o grande defeito dele, no meu entendimento, é essa questão que ele é muito individualista. Ele não escuta as pessoas, ele não se reúne. Já se passaram, foi 7 anos ele na administração. Nunca ele se procurou se reunir com nenhum dos nossos vereadores, porque estou aqui já há 7 anos, e ele nunca nos procurou para debater, para conversar, para pedir opinião. Então, ele, questão minha, é a minha opinião, tem esse defeito. Ele é muito fechado, muito individualista, é o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, ele não procura. Então, um bom administrador tem que procurar ouvir, procurar a população, procurar os poderes públicos, procurar a justiça, procurar nós aqui, que nós temos e a população tem muito a oferecer para melhorar cada vez mais a nossa administração. Então, eu não tenho mais tempo, inclusive estou já até com dificuldade de falar, mas muito obrigado pela atenção e boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do presidente, aos colegas vereadores, amigos aqui, pela primeira vez, minha comadre aqui, Leandro, e mais, juntamente com os vizinhos, sejam, sintam-se em casa, sejam bem-vindos. E desejar um cordial boa noite a todos os ouvintes da zona rural urbana do nosso município. Inicio a minha fala no momento, vereadora, para me somar ao seu pronunciamento pelas suas palavras. A gente sabe da grande necessidade que hoje o nosso município está passando e é dever nosso estarmos aqui semanalmente cobrando, reivindicando, fiscalizando e insistindo nas nossas cobranças. Por quê? Inicio na questão das condições que hoje se encontram os diversos bairros da nossa cidade. Hoje eu saí de casa por 3 horas da tarde fazer algumas visitas. E chegando ali na casa do seu Paz, tinha, como a vereadora Lúcia falou, passaram, eu acho que foi o trator, ao lado do seu pasto, um terreno, não me recordo quem é o dono, e juntaram aqueles montes de lixo. E do lado também que vai da casa do seu pasto descer, na rua militar, na rua da o nome dela, meu Deus, sim, é lá daquele seu pasto. E aí, isso 2 horas da tarde. E alguém, que ninguém viu, ninguém sabe, tocou fogo. E aquela, incendiou aquela fumaça. De repente, sai da cruz da mãe dela, com problema asmático, né, a dona Maria, passando mal. A mulher que deu um derrame essa semana, e o quarto dela ao lado, o seu Siriqueira também, que passou internado esses dias. A população sendo prejudicada. E aí? Muitas vezes, uma atitude dessas, as pessoas podem perder a vida. Ainda bem que a da Cruz lá tinha o nebulizador para fazer inalação e tudo. Se não tivesse, né? Então, a gente pega esse encarecidamente, agilidade, compromisso por parte do secretário de infraestrutura e, principalmente, na empresa que hoje presta serviço para fazer a coleta e a limpeza, a capinha da nossa cidade. O que eu vejo aqui, o doutor Fernandes frisou, a escola SEDEG, aqui eu trabalho, está de aniversário, completando 43 anos. Quinta-feira foi o último dia que eu trabalhei, estava lá a escola tomada pelo mato. Não posso aqui afirmar que nesse feriado provavelmente não tenha sido feita essa capina. Aí eu me questiono. Será que a Prefeitura Municipal de Guadalupe não tem condição
problema, é necessário toda semana nós estarmos aqui nessa tribuna pedindo, reivindicando, e em todos os bairros, gente. Na 140, a questão da coleta de lixo, desde o início do ano. Não se passa capa para se fazer a coleta de lixo. Cadê o cronograma? Então, eu peço agilidade, respeito, porque nós, vereadores, que somos representantes deste povo, somos sabedores do que a prefeitura paga a esta empresa. E é inadmissível nós nos calarmos mediante o que está acontecendo na cidade de Guadalupe. Então, não podemos nos calar. Quero aqui também parabenizar a todos os trabalhadores, né? Dia primeiro foi dia trabalhador. O município fez aí uma programação, eu não participei pelo fato de ter ido a São João dos Patos, que minha mãe teve um problema, passei o dia primeiro lá, retornei no outro dia, mas eu quero aqui registrar e deixar o meu posicionamento, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe poderia ter feito muito mais pelos os trabalhadores da nossa cidade. Teria que ter promovido uma festa para valorizar muito mais esses trabalhadores. E aí, prefeito, já vem o mês de maio, o Dia das Mães, mês de Maria, o que realmente a Prefeitura Municipal de Guadalupe está programando para essas mães, para esta data. Não é de se estranhar, né, vereadora, mas sempre os eventos da Prefeitura Municipal de Guadalupe é feito com este atraso. Muitas vezes fazem uma programação que poderia ter um resultado bem melhor, mas por falta, não sei de quê, de organização ou de boa vontade, ou vendo, puxando daqui e dali para ver se tem condição de realizar um evento, deixa para informar de última hora. E a coisa fica daquele jeito que nós conhecemos, né? Então, quero pedir, assim, essa atenção ao prefeito. E queria saber do presidente na sua fala se a diretora do hospital ou o secretário de saúde mandou as informações que a vereadora Surama pediu na última sessão do que realmente cabe à Prefeitura Municipal de Guadalupe em relação à responsabilidade com o hospital local da nossa cidade e o que cabe o governo do estado, porque o hospital é municipalizado, mas lá o atendimento é precário. Prefeito, vamos acordar. Não é só o hospital que está aí deixando a desejar o atendimento à nossa população. Os postos de saúde também. Vamos ter agilidade, vamos trabalhar, vamos mostrar serviço, vamos deixar de chororô e partir para a prática, para o resultado. Vamos deixar de chorar miséria, de dizer tanta dificuldade. Dificuldade está passando ao povo carente do nosso município, sem oportunidade de emprego, prefeito. Porque cadê as obras? O que é que está sendo construído? A peça do coqueiro que era já para ter sido inaugurada. Eu fico assim indignada, gente. Os pais de família tendo que ir embora da nossa cidade. Por quê? Como Guadalupe tem crescido ao longo desses anos? Através do desenvolvimento ou do investimento por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe? É uma tristeza. Eu sinto aqui, ao longo desses 6 anos que a pessoa do prefeito Wally assumiu, ele tem, assim, acabado com o que realmente desenvolver e atrair as pessoas virem de fora. Porque o motocross é algo que ele deveria investir muito mais. A vaquejada, ele acabou. Teve aquele grupo de teatro que nós temos grandes artistas dentro da nossa cidade, cadê o apoio que ele deu? Tantos e tantos grupos de jovens, do Amigo Rato, Íssimos, que está aí, fica todo mundo penegando, gente, em busca de apoio, correndo atrás de um vereador, de outro, e o salário de vereador em relação a que um prefeito ganha e o que ele recebe para ajudar é insignificante. A gente faz o que a gente pode, muitas vezes sim, pode ajudar muito mais. O grupo do Palácio Bolinha, ele teve que ir embora por falta de incentivo. E como a vereadora Ana Lúcia falou da prevenção em relação às drogas, quantos amigos já vieram nosso município algo para combater este mal do século. O nosso amigo é o esporte, é a cultura. O nosso amigo mesmo, tá? É filho da irmã da esqueci o nome, que tinha um programa, a professora Sonia, é Carlos ou Roberto Carlos o nome dele. Ele fez tudo, buscou apoio da prefeitura e nada. Então ele era um profissional também, é Luiz Carlos o nome dele, é filho aqui de Guadalupe. Teve que ir embora, por quê? A partir do momento, gente, que qualquer pessoa vem para Guadalupe, se não tiver apoio da prefeitura, que é quem tem condição de ajudar, se a prefeitura não fornece essa ajuda, fica impossibilitado as pessoas irem para frente, quando terminam desistindo. Aqui eu citei casos. Aqui eu estou citando o caso do grupo Palácio Bolinha, do grupo do Íssimo, do Rato, que era a prática de esporte, o grupo de teatro, pela vaquejada, que são os nossos folguedos. A gente sabe como o nosso município já representou a nossa cidade em termos de vestuário, muitas vezes com blusas de propaganda. Então aqui eu cito exemplos de fatos que a população presencia junto comigo. Então eu gostaria sim de pedir essa atenção ao prefeito municipal e realmente trabalhar, investir, só concluindo, presidente, para que realmente a gente visse com os nossos próprios olhos o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Então vamos dar oportunidade, prefeito, aos pais de família a trabalharem, vamos dar oportunidade aos nossos jovens a participarem de esporte, de lazer, porque a nossa cidade se encontra cheia de bares. Conte quantos bares tem dentro de Guadalupe, gente. Vamos contar. Em diversos bairros. Agora, qual o programa esportivo que a Prefeitura Municipal de Guadalupe hoje oferta à nossa juventude? Qual é o programa? Quais os incentivos? Quais os projetos? Então, aqui eu concluo pedindo a todos os pais, a população, a participarem do aniversário da escola CEDEG, mediante a programação que já foi citada aqui pelo secretário desta mesa. E pedi, presidente, pela segunda vez, a semana passada eu tive que me ausentar porque a Savena estava doente. E agora eu tenho um compromisso lá no bairro Coqueiro. Gostaria de pedir sua permissão, se fosse possível.
Pois não, vereadora. Com a palavra, o vereador Zé Danês. Ok. Vereadora Ana Lúcia também vai ter que se retirar por motivo de saúde.
Boa noite, todos presentes. Saúdo a mesa na pessoa do presidente Edivan Miranda, primeiro secretário nosso vereador Dr. Fernandes, meu amigo vereador Alderico, doutor Amadeu Júnior, vereador, amiga doutora Surama, amigo Jesse Jânio, amiga doutora Lúcia também se ausentou por motivo de saúde. Também agradeço muito a presença da minha comadre, que está aqui presente, a comadre Marilene, e a todos os amigos ouvintes da nossa querida rádio. Eu levo a minha voz, dando um abraço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo a cada um de nós que se destaca a falar os nossos pronunciamentos, as nossas esperanças de um dia melhor para a nossa cidade e para o nosso município. Amigos vaqueiros, amigos agricultores, pescadores, todos os amigos que estiverem ouvindo nessa noite onde estiver com seu rádio ligado. É com muito amor a gente diz e sente sempre a vontade de um dia melhor para a nossa cidade, um dia melhor para o nosso município. Eu me empenhei ao longo dos tempos falando numa coisa que tanta gente, tantos amigos me criticaram. Mas graças a Deus foi inaugurado. Hoje eu estou me batendo e pedindo a Deus, a todos os dias, a todas as noites, é o benefício em nosso município da luz para todos. Que tem tanta gente ansiosa, já construindo habitações, esperando esse momento que seja atendido. Alguma pessoa já me disse, Zé da Inês, não adianta bater, porque o dinheiro que foi lançado para esse projeto já foram gastos. Mas eu digo não. Eu nunca morro a esperança e nunca canso de me destacar em buscar solução para saber desse objetivo. Porque quando o governador do estado garante um amigo que vai fazer uma coisa é porque ele sabe por onde buscar a solução para resolver aquele sentido. Então é com essa grande esperança que eu tenho, ao mesmo momento como nós inauguramos a ponte do Riacho Cardoso, com fé em Deus, vamos inaugurar a luz para todos em nosso município. Que só na beira do nosso lago, aqui que pertence ao Piauí, tem mais de 30 quilômetros que não tem benefício da luz para todos na beira-lago da nossa cidade, do nosso município. E outras pessoas em outra moradia também esperam a luz para todos. Porque a gente vê o destaque, o desenvolvimento, o tanto que facilitou a vida do homem do campo com a luz para todos, aqueles que já são beneficiados. Também eu quero conversar com o nosso amigo prefeito, porque diretamente o governador não estava falando comigo, mas ele estava falando com outras pessoas e eu ouvindo que ele pensava muito em investir na vida sobre o criatório de peixe de cativeiro. Eu tenho certeza que o nosso município é provavelmente muito adequado para receber esse projeto. Igualmente hoje, nós exportamos muitas frutas em nosso município, com projeto de irrigação, nós podemos muito mais exportar o peixe, porque tem o lago que pode usar muito a gaiola de cativeiro para criar a criação do peixe. Também uma coisa que eu tenho certeza que até o nosso prefeito, eu mesmo não sei, em nosso município é a terra mais plana do estado do Piauí. E eu queria que ele botasse uma pessoa para fazer a pesquisa também, para saber quantas lagoas tem em nosso município. Porque, nesse momento que pode ser lançado esse projeto do governo de criação de peixe de cativeiro, nós podemos usar muito também essas lagoas, beneficiando o nosso povo e trazendo benefício para o nosso município. São essas minhas palavras. Também não posso esquecer de dar os meus pesos, aos pesar, aquela família do nosso amigo Antônio de Laura, do bairro Vila Nova, um grande pai de família, pai do compadre Ivanildo, da comadre Heloísa, de muitos outros. São dois filhos que ele tinha. Aí foi perdido, a gente perdeu ele essa semana. A família está enlutada. Ele se residia no bairro Vila Nova. A gente fica triste quando a gente perde uma pessoa amiga, um grande pai de família que trabalhou para criar e educar seus 10 filhos. É o meu abraço àquela família, o consolo. Nós sabemos que é o caminho de cada um de nós, é ser vivo Um dia a gente tem que fazer essa prestação de conta ao nosso Pai Criador. Eu agradeço muito por esse momento e boa noite a todos os amigos. Voltarei segunda-feira a essa tribuna, assim Deus me permita, com vida e paz e saúde. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. Estamos usando a palavra hoje, primeiramente para dizer que felicitar todos os trabalhadores pelo dia 1º de maio e dizer que nós tivemos, juntamente com a Prefeitura Municipal, o Prefeito Alan Mouzinho, Secretaria de Esporte e a Secretaria da Juventude, realizando um grande evento para o trabalhador dia 1º de maio, que diga-se de passagem, foi um dos melhores 1º de maio em Guadalupe, se não o melhor. E que se registre que na região, entre Guadalupe, Floriano, Lali Salles, Jerumen, Antônio Almeida, Marcos Parente, Porto Alegre, Uruçuí, nenhuma cidade fez as festividades pela passagem do dia 1º de maio. Só Guadalupe fez. Então, quero aqui parabenizar o prefeito municipal Alan Mouzinho, ao secretário Afrânio e à secretária da Juventude, Lindalva Menezes, que fizeram um trabalho belíssimo. E aqui falando da secretária da Juventude, Lindalva, juntamente com a prefeitura, organizou um grande evento, que é um rally de ciclistas, que gerou uma repercussão tão grande que houve até uma matéria na TV Alvorada de Floriano acerca do rally de mountain bike de Guadalupe. Realmente foi um evento muito importante trazer essa modalidade esportiva que está sendo bastante exercitada no Brasil e no mundo, para a nossa cidade, de tal forma que nós conseguimos colocar na pista, concorrendo 130 pessoas, divididos em duas modalidades. Houve a modalidade regional, que vieram 40 atletas de Floriano e 10 atletas de Oeiras, dentre os quais registrar a presença na participação no evento, na corrida, do juiz de Oeiras, que veio participar. E dentro de Guadalupe, 70 pessoas participando, e a gente teve que limitar, porque as procuras e as buscas eram muito grandes. Mas foi realmente um evento muito bonito, e nós queremos aqui, ao mesmo tempo em que agradecemos a participação de todos, dizemos muito obrigado também a todas as pessoas que ajudaram diretamente e indiretamente. Aqui registro a ajuda do secretário de saúde, secretário Paulo, que também nos deu tudo que nós solicitamos, inclusive a ambulância profissional de saúde, para dar um apoio, foi feito. Agradecemos também a polícia militar, que solicitamos as viaturas de cobertura, também foi nos concedido. E agradecemos todas aquelas pessoas da equipe de apoio, inclusive a controladora Tabata, que ajudou bastante, se empenhou bastante para que esse evento acontecesse. Mas eu quero registrar também uma figura bastante importante que nos ajudou muito, foi a dona Doca. A gente sabe que esse rally saiu de Guadalupe, foi para Arthur Passos, e lá passou na fazenda Barra da Prata, na fazenda Santana e na fazenda Melancias. E nós colocamos alguns pontos de hidratação, lugares para os atletas passarem e beber água. E lá na fazenda da Dona Doca, a fazenda Belancê, nós pedimos um ponto de hidratação e a Dona Doca, muito gentilmente, além de nos ceder o ponto, ela incrementou um banquete de frutas, sucos, e bastante água, enfim. Esse banquete impressionou pela qualidade da alimentação e também justamente para que os atletas, já cansados, exaustos, na chegada pudessem usufruir desse apoio. Então, agradecer a todos. Registrar também a presença do Maurélio, enfim, do Maurício Segurança, do Arceu, que nos ajudou bastante, o Marcones. Inclusive, dizer que até o Arceu também esteve ajudando bastante e disse que foi o melhor 1º de maio que ele já viu acontecer em Guadalupe. Nós queremos registrar justamente por isso. Comenta-se muito acerca do uso de drogas e nós sabemos que o esporte, a dedicação ao esporte, a prática esportiva, ela evita a exposição dos jovens
e de qualquer pessoa, independentemente da idade, de ser atingido por algum tipo de contaminação a nível de drogas ou até alcoolismo. Muitos pais agradeceram a iniciativa da Prefeitura Municipal, através do prefeito e da Secretaria de Juventude. Muitos deles queriam inscrever seus filhos, porque dentro do regulamento tinha uma cláusula que dizia que os menores de 18 anos tinham que ter o consentimento expresso escrito pelos pais. Então, os próprios pais se dirigiam até o local dessa inscrição, levando os filhos, incentivando. Então, a partir de 13 anos, muitas pessoas foram acompanhadas de seus pais. Então, é essa atividade esportiva, é essa modalidade que o jovem busca naquele momento, que naquele instante que ele está praticando, ele sai da exposição ao uso da droga. Além do mais, não é só naquele momento, mas os efeitos da atividade física causam um impacto no cérebro que ele passa a rejeitar o uso de substâncias tóxicas. Então, realmente foi um sucesso. A gente agradece a todas as pessoas que ajudaram, diretamente e indiretamente. E dizer também que já em Floriano estamos cobrando que se faça uma nova atividade dessas, em breve terá outra. Um outro ponto que eu queria registrar foi uma reunião que assisti no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe, juntamente com o Dr. Fernandes, que estava presente, presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe, de Marcos Parente, membros da FETAG, do CONTAG. Enfim, participamos da reunião, tenho certeza que o Dr. Fernandes irá falar sobre ela, e recebemos das mãos do presidente, para passar para o prefeito, algumas reivindicações. Dentre elas, que a gente considera importante, na infraestrutura, que é a recuperação das estradas, das zonas rurais. E citaram, por exemplo, a situação da estrada que vai lá para Zinve e para o Rodeador, passando pelos indianos, que está realmente intrafegável. Então, nós levaremos essas reivindicações ao prefeito e faremos o possível para tentarmos solucionar todos os problemas que eles nos apresentaram. E para finalizar, eu quero dizer a todos os guadalupenses que nós, o projeto da Casa de Recuperação de Pessoas Intoxicadas, está de vento em polpa. Aquilo que conversamos com o governador está sendo providenciado. No momento, a questão do terreno já estamos solicitando à Prefeitura Municipal. E queremos dizer que em médio prazo, não dá para fazer em curto prazo, teremos sim uma casa de desintoxicação em Guadalupe, que é necessária. Quero, por último aqui, parabenizar meu grande amigo, o José Hildo, filho do seu Pedrinho da Cruzeta, do Bahia, pela passagem do seu aniversário hoje. Mandar um grande abraço para ele e dizer que nós desejamos muita saúde e muita paz ao longo de toda a sua vida. A todos uma boa noite, fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Da mesa, presidente, a pessoa do Alderico, vereadores presentes, vereadoras que já saíram da sessão por motivos, público presente, a pessoa do vice-presidente do PRB, Nelson. Espero, Nelson, se torço que este partido novo, fundado em Guadalupe, possa buscar novos objetivos e melhoria nosso povo guadalupense. Primeiramente aqui, eu quero solicitar o roço e a coleta do lixo em nosso município. Já foi suspenso o período chuvoso, já pedimos agora, desde já, que possam fazer o roço e logo em seguida a coleta, porque se só roçar não retirar, daqui um dia ninguém vai enxergar as casas, a fumaça vai atormentar o nosso povo. Também aqui eu quero e tenho andado e muito preocupado em nosso município diante de ações que vêm sendo debatidas em sessões passadas e no decorrer o mandato passado, desde quando entrei, as autoridades, as famílias, as igrejas, que são as drogas. É um assunto de urgência, é um assunto de calamidade. Pois as drogas, se não houver uma prevenção, não adianta se fazer, se montar uma casa de apoio, uma casa para dar auxílio, porque vão tratar os que estão lá dentro. Mas se não houver uma educação e uma prevenção, não vai adiantar nada. Porque onde não existe um esporte, onde não existe um grupo de teatro, onde não existe uma quadrilha, fica muito difícil, porque não há um incentivo para a juventude, para que eles possam se ocupar na hora do esporte, na hora do lazer. Aí fica muito difícil, a juventude não tem o que fazer. Alguns vão para o colégio pela manhã, passam a tarde sem fazer nada, sem ter nenhuma ocupação. Um campo adequado, que incentive a juventude, porque o que é ruim, todo mundo tem a facilidade, porque o que é ruim é fácil, mas o que é bom é difícil. Temos que incentivar, temos que educar esses jovens para livrá-los desse grande mal que atormenta o nosso povo. Também quero aqui, como diversas sessões já pedimos, nomear a parceria do Poder Executivo, na pessoa do prefeito Allen, da Câmara de Vereador, nas pessoas dos vereadores, Poder Judiciário, a pessoa do Dr. Marcos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as igrejas e a sociedade, que possamos estar juntos nessa guerra, possamos se unir e ver qual é o melhor caminho para tentarmos melhorar, para tentarmos combater este grande mal que atormenta as famílias guadalupenses. Quero aqui também parabenizar todos os trabalhadores aqui presentes, todos os trabalhadores no município de Guadalupe, círculos vizinhos que nos escutam, desejar muito trabalho e determinação a todos eles, que merecem que sejam que sejam comemorar todos os dias o Dia do Trabalhador. E também parabenizar, deixou muito a desejar, porque poderíamos ter uma festa, poderíamos ter o motocross, que é rotina, todo ano tem o motocross, onde se reúne aproximadamente 5 mil pessoas naquela pista de corrida. Poderíamos ter mais atrações, mas as que tiveram, eu quero aqui parabenizar nas pessoas, na Secretaria da Juventude, na Secretaria de Esporte e a Prefeitura, por ter proporcionado aquele dia a todos os trabalhadores guadalupenses e aqueles que vieram de fora participar dos eventos. Também aqui, parabenizar o Samuel, que contribuiu, como o vereador Amadeu antecedeu, o Aceu, o Marcones e o Enio, que eram as pessoas que estavam à frente da organização daquela trilha que aconteceu, que eu tenho aqui a parabenizar, que estive presente juntamente com o vereador Edvan e outros vereadores que estiveram no momento. Eu achei muito bonito. E aqui encerro minhas palavras, desejando boa noite e pedindo a todos os amigos vereadores que vamos continuar lutando para o nosso povo guadalupense. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente, Edvan Miranda, desta augusta casa, demais vereadores aqui presentes, seleto público, moradores da zona rural e da zona urbana, o nosso cordial boa noite. Vejam só, a gente fica meio sem jeito quando a verdade é atacada, vilipendiada, e tudo bem, vamos embora e papapá, e fica por isso mesmo. Eu acho que quando você postula, quando você deseja uma coisa, você deve justificar o porquê daquela coisa. Quando você atacar que faltam obras, você tem que dizer quais são as obras que faltam e que poderiam ser feitas edificadas. Mas não se esqueça do que está sendo feito. Nós temos dito, e repetidas vezes, que a melhor coisa, o silêncio, é consentir. mas às vezes o silêncio, do jeito que está sendo feito, e as realizações que estão sendo feitas, realmente mostram como é a capacidade de administrar de cada um. Muitas pessoas, inclusive alguns colegas vereadores aqui, confundem gestão com gritaria, confundem política e oposição com mentiras deslavadas. Então, gente, a gente tem que ter consciência. Temos que pesar as nossas palavras. Temos que ver o que está sendo feito. Está sendo feito muito. Ora, vejam só, como é que se pode falar de que o 1º de maio, de que os trabalhadores não tiveram realmente aquela festa que mereciam? Gente, nunca se ouviu falar na história de Guadalupe um 1º de maio tão festejado. Começou no dia 1º de maio para ser concluído no dia 3 de maio. Sempre com atividades nunca vistas. Nunca vistas. Para se ter uma ideia, o que a prefeitura executou da Secretaria da Juventude, nunca aconteceu aqui. Aquela corrida de bicicletas, este apoio em massa. Eu não assisti a largada, mas a chegada em Belém, nunca mais se tinha visto tanta aglutinação. Nunca se viu um esporte tão fraterno, a ponto de chegar juiz, corregedor do tribunal lá de Teresina, participar como se uma criança fosse, como se um jovem de 18 anos fosse. Não só pelo amor ao esporte, mas sabendo da importância do dia do trabalho, sabendo também do significado daquela festa. Não era só realmente se refestar lá com isso, com aquilo, era realmente mostrar o que a Secretaria da Juventude e a Prefeitura Municipal de Guadalupe está fazendo em favor do jovem, evitando realmente a droga. O colega que me antecedeu aqui lembrou muito bem, não basta só a casa da recuperação, basta prevenção e educação. Sobre prevenção e educação, sobre drogas, se tem alguma coisa a falar. E eu me permitiria até de, numa outra sessão, com mais profundidade, mostrar o problema da droga. Lembrar, será que o álcool é uma droga? Quanto tempo a pessoa leva realmente para cair da malha da droga? Qual é a porta de entrada da droga? Seria o traficante? Pode-se combater um usuário ou tratá-lo como um paciente doente? Quem deve ser preso? Quem deve orientar melhor os pais? A educação começa em casa, na família, para depois virar a obrigação do poder público. Para se ter uma ideia, meus amigos, a maconha ocupa hoje 9% a título nacional do consumo de drogas. Cocaína, a coca, 17%. O crack, essa droga avassaladora, 21%. O álcool, olha o álcool, rapaz. Cerveja, uísque, marofa, 15%. Agora, o que mais mata é o tabaco. Vale dizer, o fumo é o que mais mata. Então, nós temos que ver, para fazer antes da própria edificação de uma casa de tratamento, fazer um trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção se faz com palestras, com atividades do ciclismo que foi feito, muito bem feito, nunca antes tinha sido feito, no dia 1º de maio. Gente, Guadalupe sempre esteve de parabéns. É parabéns em agosto pelo aniversário da cidade, é parabéns pelo desfile maravilhoso do 7 de setembro, é parabéns por tudo que tem acontecido. Para vocês terem uma ideia, coisa linda, nunca também tinha sido feito, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
todos os anos, e nós já é o terceiro ano que nós participamos das festividades em comemoração ao Dia do Trabalho, por extensão chamado de Dia do Trabalhador. Não é necessário aqui se fazer um histórico, porque surgiu o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Mas, se a gente se remontar a saber por que, é que existiu o Dia da Mulher, a gente vai saber que o Dia do Trabalho surgiu em função de lutas sangrentas, com o princípio dos Estados Unidos, em função de reivindicações dos trabalhadores que já lutavam. Você já pensou, hoje em dia, são 8 horas de trabalho, com todo o apoio, hora extra, não sei o que mais, inclusive para a doméstica. Naquele tempo, antes da existência disso, eram 15 horas. E foi através da luta dos trabalhadores que ficou em 8 horas. E por aí vai. É assim que se conquista as coisas. Se conquista reivindicando com palavras, com manifestações, sem badernas, sem quebra-quebra, mas honestamente, civilizadamente. E o Brasil já começa a civilizar. O Brasil já começa, então, a trabalhar com mais propriedade a respeito dessas reivindicações. São muitas, mas para vocês terem uma ideia, foi uma festa linda. A presença da COTAG, da FETAG, mais embelezou a festa dos trabalhadores, promovida lá pelo Vitor, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Uma festa em que ficou bem marcante a necessidade de aglutinação, vale dizer, de união. Foi dito lá por nós, uma andorinha só não faz verão. Aqui esta casa, quando outras segunda-feiras existirem, quando mais gente estiver reivindicando as suas coisas, que se dirija antes da sessão do gabinete do presidente e que depois vá para o gabinete do presidente para ouvir o que é que foi feito aqui, são mais fáceis de se obter do poder executivo, estadual, municipal e até federal, as coisas que nós necessitamos. Agora, ficar simplesmente, demagogicamente, usar da tribuna para falar, se promovendo, é uma maneira infeliz de se pedir votos. Nós temos que ser coerentes, temos que ser sinceros, temos que falar da terceirização. Será que isso prejudica o trabalhador brasileiro? Sim. Hoje, amanhã e sempre. Mas você vai falar isso agora? Não. Por que você não vai falar isso agora? Porque demanda debate. E a gente gosta do debate. As reivindicações que foram apresentadas à Secretaria da Agricultura para chegar até as mãos do prefeito, falou da recuperação dos estados das zonas rurais, e a gente sabe que realmente ainda precisa ser feita, mas indevidamente colocou a ponte do Cardoso, que graças a Deus constou da reivindicação do 1 de maio de 2014 e hoje está concluída. Sobre outras reivindicações, por exemplo, o problema do seguro safra, o problema da compra direta, lá foi esclarecido por que motivo ainda não foi implementado. E é bom que a zona rural saiba, que os munícipes de Guadalupe, que todos nós saibamos, que nós temos projetos. Infelizmente, o projeto não pode ser executado amanhã. O projeto depende de aprovação de órgãos maiores, que é a maior dificuldade que o executivo, através da Secretaria da Agricultura, tem tido. Você faz um projeto hoje, o prefeito Ali, com seus secretários, pudesse executar pelo menos daqui a um mês, seria excelente. Mas no primeiro mês começam a aparecer os defeitos que não existem. A burocracia toma conta de tal maneira que às vezes os projetos são gavetados. O prefeito luta no dia a dia para que realmente seja restabelecida a compra direta. E a gente sabe o que é que ela proporciona. Mas está sendo encontrado dificuldade. E aquelas pessoas que tiveram uma luz melhor do que está sendo feito, que nos procurem para que a gente possa então agilizar melhor. Queria que falar inclusive do seguro safra. Foram pagas inclusive todos os boletos dos agricultores com recurso próprio da Secretaria de Agricultura. Mas nós temos que obedecer a determinações da Fundação Getúlio Vargas, nós temos do IBGE, temos que ver o índice pluviométrico, vale dizer, quanto quanto de chuva cai em Guadalupe, ela merece ser contemplada com seguro safra? Então, uma série de coisas que os vereadores da oposição têm que saber para vir aqui e não abrir a boca para jogar o pobre agricultor contra o pobre vereador. Tem que ser honesto. E a honestidade começa consigo mesmo. Quando você for honesto consigo mesmo, você está sendo o verdadeiro representante do povo. Tem muita coisa para poder falar, mas o tempo já se esgotou e a gente pede, venha, aliás, pede desculpas para poder debater isso no futuro aqui. Contem sempre com esse vereador de vocês, que naquele caminhão sempre pregava a mesma coisa. Não fugimos um milímetro. Não fugimos um milímetro daquilo que a gente postula, daquela gente que a gente quer. Onde é que se esteja? Independe do partido A, B, C, D, roxo ou preto. Mas depende da vontade e da compreensão de todos os guadalupenses. Boa noite.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana, da zona rural, boa noite. Quero prestar algumas informações no tocante ao debate ocorrido hoje. Como o vereador Fernandes também lhe falar, e a gente deve apresentar propostas concretas e não ficar sempre jogando uma coisa, e muitas vezes infundadas até, para ver até distorcer a informação ou distorcer a boa informação. Nós sabemos, e o problema da droga hoje é um problema que acontece em todo o Brasil. Ela vem se desenvolvendo, vem se alastrando, infelizmente, cada dia que passa, ela vem aumentando. Então, é os governos federais, estaduais e municipais que têm que fazer um trabalho conjunto, certo? Para procurar inibir, certo? Esse grande avanço que está acontecendo no nosso Brasil, esse grande mal, certo? Lá no país da Indonésia, por exemplo, vocês estão com conhecimento, lá é punido com a própria vida. Uma hora mesmo, na semana passada, foi sacrificado um brasileiro que estava preso há muito tempo, já foi o segundo brasileiro e foi executado, né, em razão de tráfico de droga. Então, nós sabemos que é um problema mundial, certo? O nosso país tem que tomar medidas mais severas, tem sim, certo? Sabemos que, na medida do possível, o nosso prefeito tem feito muita coisa, certo? O contrário do que informam as vereadoras da oposição. Nós sabemos quantos locadores públicos estavam aí abandonados, fechados, servindo inclusive para o mau uso dessas pessoas. No entanto, o prefeito recuperou já vários locadores públicos importantes no centro da cidade e está recuperando outros, certo? Para evitar, inclusive, que seja usado por essas pessoas indevidamente. No tocante a grande mato, né, o grande crescimento do mato nesse período de inverno, nós sabemos que realmente é uma prática comum em todos os municípios. Eu e divido parte da minha vida entre Teresina e Guadalupe, vejo lá em Teresina, por exemplo, também acontece essa mesma coisa que está acontecendo em Guadalupe. Lá é uma capital, certo? Eu digo isso e vejo todo dia lá, onde eu moro, numa parte, uma área praticamente no centro de Teresina, e a gente vê as ruas, inclusive até umas avenidas, dessa mesma forma. É difícil. Você tem uma área grande, num período invernoso, e o mato cresce em uma proporção muito grande, quando você está limpando uma parte e a outra lá já está no ponto de limpar de novo. Então é difícil. mas o prefeito está se empenhando ao máximo para em pouco tempo já, fazendo até um mutirão para deixar nossa cidade limpa, certo? Como ele sempre fez. Um outro assunto, certo? E as pessoas já andaram falando antes do tempo, foi sobre o Dia das Mães. É claro, certo? E notório, e o prefeito todos os anos tem feito uma bonita festa comemorando a todas as mães guadalupenses. E este ano não vai ser diferente. Vai fazer sim uma outra grande festa no mesmo nível das festas que foi feita em anos anteriores, ou em sabe até melhor. Então, com certeza, o Dia das Mães também, este ano também, vai ser comemorado uma grande festa com muitos presentes para as mães, e elas merecem. Então, com certeza será realizado. Isso já faz parte do calendário da administração do prefeito Alan Rodrigues Mouzini. Um outro assunto, a Olé falou sobre o palhaço Bolinha, grande amigo nosso, e trabalhava aqui na Câmara, e teve que viajar. O palhaço Bolinha viajou porque o seu contrato com a Câmara e terminou, e ele teve uma boa proposta para trabalhar em Santa Catarina. E foi, está trabalhando lá, está muito satisfeito, eu me uni muito com ele, é um grande amigo meu, e breve ele voltará sim a Guadalupe para realizar o seu show, e com certeza, quando ele retornar, será um palhaço, um Bolinha mais qualificado ainda. Eu quero aproveitar a oportunidade também e felicitar a todos os trabalhadores do Brasil, em especial de Guadalupe, pelo dia 1º de maio, este dia que foi comemorado em todo o Brasil, uma data importantíssima, certo? Onde a classe trabalhadora reconhece o seu dia, e Guadalupe também foi comemorado, sim, como muito bem falou o vereador Amado Júnior, o vereador Fernandes, e o prefeito Ali também, é uma data, ele não a deixa passar em branco. Ele está sempre comemorando, fazendo alguma coisa para a classe trabalhadora reconheça. Um outro assunto que eu quero registrar nesta noite, nesta tribuna, é sobre a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Guadalupe, referente ao exercício de 2011. E não tinha sido nem julgado ainda, e a vereadora Ana Lúcia precipitadamente usou a tribuna da Câmara e usou os meios de comunicação da cidade, dizendo que a prestação de conta do prefeito teria sido reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. É lamentável, porque quando a vereadora usou esta tribuna para prestar esta informação, e na verdade foi informação inverídica, porque o Tribunal de Contas não tinha nem sequer votado ainda, apreciado a prestação de conta do município de Guadalupe referente ao ano de 2011, mas eu quero registrar agora e dizer à vereadora, e o Tribunal de Contas apreciou, julgou, ou melhor, emitiu, ela não julga, o parecer da prestação de conta da Prefeitura do exercício 2011, quarta-feira, hora, dia 29 de abril de 2015. E para nossa alegria, e a alegria maior do prefeito ainda, a prestação de conta dele foi mais uma vez aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Certo? Este é o meu pronunciamento, eu retorno a palavra ao presidente Edivan Miranda.
Eu quero, nesse momento, fazer as considerações finais. Quero aqui desejar boas-vindas à minha amiga Eliene, que está aqui presente pela primeira vez, estou vendo ela aqui na Câmara. A nossa amiga Lourdes também, que está presente. Nosso amigo aqui, Francisco, também com sua esposa aqui presente, junto de Celso. Eu quero, nesse momento, dar um alô especial ao meu amigo Emilvan, que está nos ouvindo nesse momento. Quero também parabenizar todos os trabalhadores pela passagem do seu dia, como também parabenizar o prefeito, junto com a secretária da Juventude, doutora Lindalva, o secretário de Esporte e Lazer, Alfrânio Dias, pelas comemorações do dia 1º de maio, com essa pedalada da Motembike, né? Na cidade de Guadalupe, como foi destacado aí, que vem várias pessoas de outros municípios, inclusive, como bem falou o doutor Fernandes, também o doutor Amadeu Júnior, que até o juiz de direito de Oeira estava presente, como outras pessoas também importantes dessas regiões fizeram presente. Guadalupe estava lá também seu representante. Eu fiz presente lá na largada, juntamente com o vereador Jesse James, o vice-prefeito Eduardo Rocha, e lá estava o prefeito Alan Mozinho, com toda a sua equipe, dando todo o apoio àquela grande pedalada. Eu tenho certeza que a próxima será a maior, porque foi bem organizada e pouco divulgada. Se tivesse sido mais divulgada, com certeza tinha dado mais gente naquele evento. Mas eu quero aqui falar para a vereadora Surama, quando ela pediu uma resposta a respeito da Secretaria de Saúde e da diretora do hospital, a qual eu encaminhei os ofícios que ela mandou a esse presidente, foi encaminhado, mas não recebi nenhuma resposta. Logo que receber, com certeza, encaminharei a vereadora. Quero também dizer a nosso grande amigo guerreiro, nosso amigo Naldo, que é motorista da Secretaria de Saúde, pelo evento que ele realizou neste final de semana. Um evento que o povo de Guadalupe aprendeu a gostar, como também eu gosto, que é da vaquejada. Eu gosto da derruba do boi, vereador. E a dele lá é a tal de uma pega do boi. Mas a quantidade de gente que tinha ali numa propriedade que ele tem na beira do lago. Gente muita. E lá eu estava, mais uma vez, dando apoio àquele grande homem que teve aquela coragem de enfrentar uma festa daquele tamanho. Ele hoje, ele veio ao meu gabinete me parabenizar pela presença, pelo apoio que esse vereador deu e disse: vereador, eu não esperava aquela quantidade de gente. Não me programei para aquela quantidade. Mas eu quero dizer, Naldo, que você é um cara que tem coragem de enfrentar, sim, a brincadeira que o povo de Guadalupe gosta. Porque às vezes faz nessas essas regiões aqui vizinhas, faz no Cariacá, já fizeram em várias localidades e dá muita gente. O povo de Guadalupe aprendeu a gostar de vaquejada, da pega do boi. Eu quero nesse momento desejar a todos aqueles amigos que estavam ali presentes que continue fazendo o que gosta, que é a corrida de vaquejada. Como nós não temos mais nada a tratar, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão do dia 4 de maio de 2015. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigado.